Banda larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
E cá estamos nós para mais uma edição do Banda Larga aqui na Rádio Universitária do Algarve. Hoje vamos estar a conversa com o professor António Silva do Departamento de Engenharia e Eletrotécnica do ISE. Desde já muito bem-vindo. E hoje vamos falar sobre algo que é interessante. Provavelmente algumas pessoas ouviram falar. Uma campanha Acoustic Robots que aconteceu em 2013. Precisamente um estudo da avaliação da poluição submarina por meios robóticos. E neste caso com uma mão aqui da Universidade do Algarve. Se calhar começávamos por perceber o porquê desta campanha, a importância.
O ruído submarino foi considerado pela União Europeia como um poluente importante do fundo do mar, nomeadamente por causa do seu impacto nos mamíferos marinhos e também devido a alguns acidentes que têm havido com baleias e golfinhos, em que as baleias e os golfinhos dão à costa por desorientação, isto porque ou passam perto de navios de grande porte que fazem muito ruído submarino, e o seu sistema acústico que os mamíferos marinhos utilizam para a navegação e também para caçar, para procurar peixe, digamos que ficam perturbados ou avariados, eles perdem a acuidade auditiva e depois nessa altura desorientam-se e acabam por dar à costa. No âmbito dessa estratégia marinha da União Europeia, foi determinado que todos os países da União Europeia têm que passar a fazer sistematicamente a avaliação do impacto ambiental do ruído submarino. Existe uma empresa, a Mars Sensing, que é um spin-off da Universidade do Algarve e que se dedica a esse tipo de estudos, e entendeu que esse tipo de estudos normalmente precisa de uma grande participação humana, isto porque é preciso fundear equipamento, depois é preciso ir recolher os dados a esse equipamento, e isso faz com que sejam precisos gastar muitos recursos em termos de barcos e de tempo de pessoal, e a Mars Sensing pensou então em fazer as coisas de uma forma um pouco diferente. Em vez de mandar pessoas e fundear equipamentos, mandava os equipamentos de aquisição acústica em robôs submarinos. Nesta campanha pensou-se em dois tipos de robôs, os veleiros autónomos e os gliders, que são planadores subaquáticos. Ambos estes tipos de robôs não fazem ruído, eles são silenciosos, o que é o ideal para irem medir o ruído que outros...
Essencial, diria eu, não é?
Exatamente, essencial para medir o ruído que outros navios fazem, e dessa forma poder avaliar quais são as regiões que estão mais afetadas por ruído. Isto normalmente são as entradas de portos e são as rotas dos grandes cargueiros e dos petroleiros que passam aqui ao largo do Algarve e ao largo de Portugal, com todo o tráfego marinho que segue para a Europa do Norte e que vem do Mediterrâneo e passa aqui na costa portuguesa. E então, utilizar esses meios robôs, em vez de pessoas, para mandavam-se os robôs fazem a medição e depois voltam ao ponto de partida e trazem eles próprios os dados acústicos recolhidos.
Já agora, fazer aqui só um parênteses que eu acho que se calhar a maior parte das pessoas acaba por não se aperceber, é porque estamos a falar e nós estamos habituados à transmissão do som no ar. No mar é completamente diferente, ou seja, para além de ser mais rápido acaba por atingir uma distância maior, ou seja, isto para percebermos mais ou menos que não é só um cargueiro a passar aqui a uns metros que faz ruído, acaba por fazer ruído a se calhar a quilómetros de distância, não é?
A muitos quilómetros de distância. Na verdade, o som propaga-se muito melhor na água do que no ar, mais longe e com muito maior intensidade. E isto faz com que um cargueiro que passe numa determinada região pode estar a perturbar um golfinho ou uma baleia que está a vários quilómetros de distância. E na verdade é esse o principal problema que nós temos hoje em dia com o ruído submarino. O ruído submarino também não se propaga como no ar, em que no ar ele propaga-se uniformemente em todas as direções. Debaixo de água isso não acontece, ele propaga-se em direções privilegiadas, sendo muito intenso em determinadas regiões e muito pouco intenso noutras, fazendo que estejam à mesma distância ou por vezes até profundidades diferentes. Pode uma profundidade ter muito ruído e outra profundidade ter muito pouco ruído, e isso faz com que os estudos de impacto ambiental do ruído submarino sejam muito mais complexos do que os estudos de impacto ambiental do ruído no ar.
E já podemos fazer um balanço desta campanha, se correu bem acima de tudo, pelo menos a recolha? Sei que, pelos vistos, os dados ainda não estão todos disponíveis, certo?
Sim, os dados ainda não estão processados, ainda não se terminou, digamos, com os relatórios da avaliação e da eficiência do método. mas os dados, a recolha de dados foi muito boa, ou seja, conseguiu-se demonstrar que os veículos são realmente silenciosos e que por isso não perturbam a medição que estão a fazer, e por outro lado conseguiu-se perceber que estes veículos conseguem fazer missões de longas distâncias e voltar depois ao ponto de partida, irem medir os dados longe e depois trazerem para um determinado local. Pode ser, ou seja, um local junto à costa, envia-se o veículo e depois o veículo volta.
Estamos a falar de quê? 10 km, 20 km, meio quilómetro?
O que estamos a falar, em relação à utilização do veleiro robô, são distâncias mais curtas. O veleiro robô não pode ir a grandes distâncias e estava dependente das condições do vento, nomeadamente. Em relação ao planador subaquático, esse pode fazer missões de vários quilómetros de distância. Aliás, ele pode estar até um mês, fazer uma recolha de dados do mês e depois voltar.
Por exemplo, estes meios são mais eficientes do que colocar, por exemplo, microfones estáticos que fiquem sempre a transmitir esses dados? Ou não há essa necessidade, ou são coisas separadas e utilizações diferentes?
O objetivo da experiência foi mesmo demonstrar que são mais eficientes. Isto porque, como já tinha dito no início, os meios estáticos, ou seja, os hidrofones, o fundeamento de hidrofones para a aquisição do som, é muito mais cara. Isto porque é preciso um barco ir lá colocar, é preciso colocar muitos hidrofones, porque, como já tinha dito, o ruído acústico submarino não se propaga uniformemente, por isso é preciso colocar muitos meios, enquanto que a utilização de veículos robôs, por exemplo, planador subaquático, pode descer e subir na coluna d'água, por forma a que começa o ruído a diferentes profundidades.
Estes meios são vossos, são construídos por vocês, são adaptados?
Os meios de aquisição acústica, ou seja, os hidrofones, que são como microfones subaquáticos e, neste caso, microfones autónomos, que gravam e que trazem depois os dados autonomamente, são construídos por nós, aqui, nomeadamente, os utilizados foram na Mars Sensing, são construídos pela empresa Mars Sensing. Em relação aos robôs, a Universidade do Algarve entrou em contacto com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que dispõe de um veleiro robô, e do Inesctec, com o qual também temos mais projetos nesta área da robótica submarina, que eles têm um planador subaquático. Também os meios navais para irmos para o meio do mar utilizados foram contratados ao CINAV, que é uma instituição de investigação da Marinha Portuguesa, que disponibilizou um veleiro para, ou seja, mais uma vez um veleiro, porque o veleiro não faz ruído, ou seja, podíamos estar a medir sem ruído, para fazermos esta campanha.
Futuro, como é que vamos estar em termos de, agora, passos seguintes? Estamos a falar da análise destes dados e, a partir daí, fazer não só a parte científica, mas também uma divulgação, não sei, quer dizer, dos mais ou, eventualmente, da população da utilidade e, precisamente, desses tais riscos, acima de tudo, para os mamíferos?
Sim, isso e não só. Isso está a ser feito, mas também o objetivo final é que a empresa Mars Sensing, a partir do relatório desta campanha, possa desenvolver um serviço que seja comercializável, e quer nacional, quer internacionalmente, um novo tipo de serviço para fazer os estudos de impacto ambiental do ruído submarino.
Ou seja, estamos a falar da tal transferência de tecnologia que tanto se fala e que tanto se apregoa.
Exatamente. Neste caso, este projeto, até a gênese do projeto, foi a própria empresa que submeteu um projeto grande para desenvolver este novo tipo de serviço, e que depois, como a Universidade do Algarve, a instituição do país, digamos, que tem maior estudo e know-how em termos de acústica submarina, por isso fomos contratados à Universidade do Algarve, e a partir daí depois a Universidade do Algarve organizou o consórcio que era necessário para levar a cabo a missão, e foi uma missão bem sucedida, temos que reconhecer.
Fica aqui o convite, já para fechar também, que é possível ver um vídeo resumo desta vossa campanha, é uma questão no YouTube, procurar precisamente por Acoustic Robot
2013,
vão parar precisamente esse vídeo e a partir daí podem complementar um bocadinho mais de informação. Doutor Silva, muito obrigado por ter passado por aqui, mais
obrigado,
demonstração de aquilo que é possível fazer na Universidade do Algarve e, acima de tudo, aumentar os serviços prestados pela Universidade e destas empresas spin-off, neste caso a Mars Sensing.
Banda larga, energia, telecomunicações e informática na rua FM. Segundas, 15 minutos depois das 8, meio-dia e 3 da tarde.
Banda larga. em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Instituto Superior de Engenharia.